Na resposta que dei ao Sr. Deputado Eurico Brian Dias, como estamos efetivamente a investir na valorização das carreiras dos por exemplo, no setor da saúde. E pergunto ao Sr. Deputado Duarte Alves o que fazemos perante o aumento das prestações. Como tive a oportunidade de referir na minha intervenção, nós iremos aprovar no Conselho de Ministros desta semana uma nova medida que vai permitir, em primeiro lugar, diminuir o montante atual da prestação e, em segundo lugar, vai estabilizar essa prestação durante os próximos 2 anos, de forma a que as famílias possam ter a tranquilidade e deixem de viver no sobressalto de saber o que é que vai acontecer à sua prestação conforme o Banco Central Europeu vai atualizando ou não atualizando as taxas de juros. É essa imprevisibilidade que nós vamos eliminar, devolvendo segurança às famílias. Agora, é preciso dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, ao contrário do que diz e é injusto, o Governo não tem escondido a sua oposição à política do Banco Central Europeu. Temos, aliás, sido muito criticados, eu particularmente tenho sido muito criticado, por não respeitar a independência do Banco Central Europeu. E eu respeito a independência do Banco Central Europeu. Agora, não tenho de concordar com a política do Banco Central Europeu e não concordo com a política do Banco Central Europeu. Segundo lugar, nós vivemos 10 anos com taxas de juro anormalmente baixas e não vamos voltar naquilo que é alcançável no nosso horizonte a viver num período de taxas de juros tão baixas como as que vivemos nos últimos 10 anos. Felizmente não iremos voltar ao nível das taxas de juros que existia quando eu casei e comprei a minha primeira casa, onde a taxa de juros era 23,75%. Graças ao facto de estarmos na zona euro, não voltaremos a ter estas taxas de juros, Sr. Deputado Duarte Alves. Agora, nós vamos reduzir o montante da prestação, vamos estabilizar nos próximos 2 anos, de forma a garantir previsibilidade à vida das famílias. E quanto ao arrendamento, Sr. Deputado, fico verdadeiramente perplexo, porque o Sr. Deputado identificou bem a medida verdadeiramente mais importante para combater a especulação no arrendamento, que é a fixação de um teto àquilo que é o aumento das rendas de novos contratos. O que é verdadeiramente estranho é que o PCP, perante essa proposta, o que diga é que vota contra o Mais Habitação em vez de apoiar com o seu voto o programa Mais Habitação. Senhor Deputado Joaquim Miranda Sarmento, eu vou repetir, porque não deve ter ouvido na minha intervenção e, portanto, fez umas contas um pouco em cima, já tinha a sua intervenção preparada e, portanto, não a podia alterar. E quando fez aquela conta, onde olhou para aquilo que é a opção do PSD, quanto é que se está a gastar com saúde? E fez, aumentámos muitos milhares de milhões de euros o investimento no Serviço Nacional de Saúde. É verdade, Sr. Deputado. Hoje investimos mais 56% do que a direita investia no Serviço Nacional de Saúde. Mais 56% do que investia a direita no Serviço Nacional de Saúde. E mais, Sr. Deputado, como a sua preocupação é essa, há uma coisa que os portugueses sabem, é que se a direita voltasse a governar, aquilo que faria era cortar no investimento no Serviço Nacional de Saúde. Agora, o que o Sr. Deputado fingiu não ouvir e procura repetir à sociedade uma ideia geral para contrariar os factos é o que é que o Serviço Nacional de Saúde produz com este reforço de investimento de recursos financeiros e de recursos humanos. O Sr. Deputado diz, está tudo pior. Sr. Deputado, vamos a factos. Factos, Sr. Deputado. Factos. Facto 1. Este ano, comparando com o mesmo período de 2015, sabe quantas consultas a mais temos no sistema hospitalar? Não, diga lá, Sr. Deputado, sabe? Temos mais 755.622 consultas do que tínhamos em 2015. Senhor deputado, acha que mais 755 mil consultas é pior ou é melhor? É melhor, senhor deputado. Não tenho dúvidas que é melhor. Quantas mais consultas temos agora nos cuidados de saúde primários? Sabe qual é o número, senhor deputado? Eu digo-lhe, temos mais 2.120.614 consultas do que tínhamos no mesmo período de 2015. Esta é a realidade, senhor deputado. E mais 2 milhões de consulta. É melhor ou é pior? É melhor, senhor deputado. É melhor, senhor deputado. E último indicador para não o saturar excessivamente. Sabe quantas mais cirurgias temos realizadas comparando com 2015? Temos mais 103.572 cirurgias. Esta é a realidade. São os factos, Sr. Deputado. São os factos, Sr. Deputado. Como o facto, Sr. Deputado, é que quando o ano letivo começou, iniciou-se para 1 milhão e 300 mil alunos. E esse 1 milhão e 300 mil alunos tinha 98% dos horários completos. E desde o dia 8 até hoje, já temos mais 1.800 horários completos e os restantes continuarão a ir sendo completados de acordo com as ferramentas que as escolas têm para contratar os professores. Agora, finalmente, senhor deputado Miranda Sarmento, finalmente não, ainda há um ponto anterior. O senhor deputado diz assim, temos carência de professores. Eu gostava, fico satisfeito de ver o PSD reconhecer isso, porque da última vez que o PSD esteve no governo, o PSD entendeu mesmo que tinha uns professores a mais. E tínhamos tantos professores a mais, não, e tínhamos tantos professores a mais, que até criou um programa especial para alguns professores e educadores de infância poderem rescindir o contrato com o Estado, recebendo uma indemnização pela rescisão do contrato com o Estado. Foram 30 mil que então rescindiram o contrato com todo o direito e toda a legitimidade. Agora, esse programa foi criado pelo PSD porque havia professores a mais, porque havia educadores a mais. Ora, aquilo que o PSD agora diz, felizmente, é o contrário. Mas é precisamente porque necessitamos professores que nós temos que dar e temos que valorizar a carreira dos professores. Foi por isso que pusemos termo ao congelamento das carreiras que o PSD tinha introduzido. Foi por isso que, para além de termos posto ao termo do congelamento, permitimos uma recuperação parcial do tempo. Foi por isso que agora aprovámos um acelerador da carreira para aqueles que tiveram as carreiras congeladas. Foi por isso, e o mais importante de tudo, que no próximo ano letivo vamos ter pela primeira vez um concurso para que as pessoas possam fixar-se na escola onde ficam e não terem de andar toda a vida obrigadas a andar com a casa às costas. Foi por isso que introduzimos um mecanismo de vinculação dinâmica, de forma a todos aqueles que completam o número de dias necessário correspondente a 3 anos de atividade possam estar vinculados. Foi por isso que aumentámos os quadros de zona pedagógica de 10 para 53 para diminuir a distância em que os professores estão relativamente à sua habitação. E por fim, Sr. Deputado Miranda Sarmento, agora é que é mesmo por fim, quando me fala de IRS eu fico verdadeiramente perplexo, porque Vossa Excelência foi pelo menos apresentado na altura como o centeno do Dr. Rui Rio. Foi o mago do plano económico do Dr. Rui Rio. Foi o autor do programa económico com o qual o senhor e todos os deputados do PPD-PSD foram eleitos nas últimas eleições. E o que dizia esse programa sobre IRS? Eu recordo, senhor deputado, o que dizia esse programa é que a prioridade do PPD-PSD era a redução do IRC e não a redução do IRS. E até dizia mais, senhor deputado, dizia que o IRS só deveria descer, quando muito, lá para 2025, se houvesse condições económicas para o efeito. E honra-lhe seja, Sr. Deputado, que ainda vejo na bancada do PS, do PPD-PSD, um deputado que não se esqueceu de qual foi o programa com base no qual foi eleito e veio às páginas do Público escrever, dizer qual é o programa fiscal que continua a defender, e foi esse o programa do PPD-PSD. Mas, Sr. Deputado, diz, se nós queremos reduzir já o IRS, Sr. Deputado, é que nós já reduzimos o IRS em 2 mil milhões de euros por ano para as famílias portuguesas desde 2015 e sempre contra o voto do PPD-PSD. E dizemos mais, nós já apresentámos um programa de estabilidade que prevê uma redução de mais 2 mil milhões de euros de IRS para as famílias portuguesas até 2026. O que eu espero é que o PPD-PSD, quando chegar à ordem da verdade, não vote contra e vote a favor dessas reduções do IRS. Bom, quanto ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, saúdo, porque já tínhamos há muito tempo saudades de o ouvir falar, mas, efetivamente, aquilo que eu constatei é que a sua intervenção foi de acordo com esta moção. Não foi propriamente dirigida ao Governo, muito menos a mim, mas dirigida ao Chega e, em particular, ao Sr. Deputado André Ventura, e eu tenho a certeza que ele lhe responderá à letra, porque eu não sou capaz de o fazer, Sr. Deputado. Finalmente, e chegando ao Sr. Deputado André Ventura, eu não o vou acompanhar na gritaria, no estilo, não vale a pena. O Sr. Deputado consegue ilustrar que, efetivamente, o Dr. Paulo Portas tem razão quando diz que o desaparecimento do CDS-PP desta Assembleia não trouxe mais ideias ao país, só trouxe mais gritaria ao país. Mas, Sr. Deputado, a sua credibilidade e a forma como nós o devemos levar a sério fica tudo dito naquilo que disse a propósito da TAP. O Sr. Deputado já terá esquecido, mas durante vários meses zurziu aqui à ex-presidente do Conselho de Administração da TAP por ter pago uma indenização à doutora Alexandra Reis. Agora que a Inspeção-Geral de Finanças constatou que essa indenização era ilegal e o Governo demitiu a presidente da TAP, agora a sua opção já não é pelo presidente da TAP, a presidente da TAP ter pago uma indenização ilegal à engenheira Alexandre Reis. Agora a sua opção é o Governo ter demitido a presidente da TAP e agora é advogada da presidente da TAP a exigir uma indenização do que o Governo paga uma indenização à presidente da TAP. Pois eu devo-lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado. Pois devo-lhe dizer o seguinte. Nós, perante uma indenização que a Inspeção-Geral de Finanças considerou ilegal, fizemos a única coisa que tínhamos a fazer. Demitir a presidente da TAP. E estamos certos que, por termos feito o que devíamos fazer, não temos nenhuma indenização a pagar à ex-presidente da TAP. Agora vejo que o Sr. Deputado, que era tão contra a presidente da TAP, passou a ser advogado oficioso da presidente da TAP. Boa sorte, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos agora à fase das intervenções. Tenho a palavra a senhora deputada Sónia Ramos, do grupo parlamentar do PSD.